Estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Você pode nos acompanhar também no nosso suplemento quinzenal Olhar Brasileiro, que sai no Diário do Minho, intercalando com o programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido quinzenalmente às 17 horas de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Hoje conversamos aqui no Olhar de Lá e de Cá com a doutora Raquel Gonçalves, nutricionista, a falar sobre os mitos da alimentação e nutrição. Bom, doutora, nos primeiros blocos aí já abordamos vários assuntos. Quem perdeu pode entrar lá no site da Rum, www.rum.pt, e resgatar os podcasts que ficam lá guardados para que você possa assistir quando e onde quiser. Falamos muito, né, do carboidrato, da insulina, da glicemia, mas e o glúten? Onde é que ele entra nessa história toda?
Pois é, porque toda vez que a gente fala de pão, de macarrão, dessas coisas, não tem como fugir. Hoje em dia as pessoas já entram na história do glúten,
exatamente,
né?
Exatamente, então, assim, um assunto puxa o outro.
É, não pode, enfim. É, e aí, para começar, Alexandra, vamos entender o que é esse tal do glúten, porque as pessoas falam tanto de glúten, mas não sabem o que é, né?
Exato.
Então, na verdade, glúten é uma proteína, né? É uma junção de duas proteínas, mas é uma proteína. E é uma proteína que está presente, basicamente, no trigo, que é o alimento, vamos pensar, né? Um dos alimentos mais consumidos no mundo. É, e não só. A gente tem também no centeio e temos também o glúten na cevada. Na aveia também. A aveia, a gente fala que, assim, não tem glúten propriamente dito na aveia, mas como o processamento, né, o beneficiamento desses grãos acabam sendo em ambientes iguais ali, no mesmo ambiente, tem contaminação.
Uhum.
Então, normalmente, assim, quando a gente fala que uma pessoa realmente precisa excluir o glúten da alimentação por algum motivo, a gente já entra com a aveia também. Então, é trigo, aveia, centeio e cevada. Então, a gente retira tudo isso daí, porque realmente não pode. E esse glúten faz parte do alimento, ele está ali naturalmente presente. É uma proteína que está presente no alimento, em especial no trigo, que é o que a gente mais consome, né? Apesar de que aqui, ultimamente, também, em outros países, o centeio e a cevada também são bastante presentes, mas o trigo ainda é campeão dessa história.
Uhum.
No trigo, e aí falando do glúten, é que agora, de um tempo para cá, ele começou a entrar com o tema da saúde, mas o glúten, ele sempre foi super importante do ponto de vista culinário. Porque o nosso pãozinho, que nós comemos no pão do dia, nosso bijuzinho, qualquer pão que a gente faça aqui, ele tem essa característica, né, de ser fofinho, de crescer, de ter aquelas bolhas dentro do pão. Basicamente, o que dá essa estrutura do pão é a presença do glúten, né? Porque o glúten, ele é uma proteína, mas ele vira uma massa, uma rede elástica, que a gente fala. E é muito interessante isso do ponto de vista de preparo mesmo, de panificação. Então, quando a gente prepara uma massa de pão, nós sovamos a massa, vamos pensar no pão caseiro, né? Então, a gente já faz a mistura lá da água, do ovo, muitas vezes. E aí, um pão, para ficar gostoso, ele tem que ser sovado. E aí, a gente lembra das pessoas, né, lá de antigamente, porque hoje em dia as pessoas não fazem muito pão, né? Quando faz pão, põe na máquina. Mas o pão mesmo, ele tem que ser sovado. E o sovar a massa, o que é? É desenvolver o glúten, que a gente fala. Porque o glúten, ele é desenvolvido, para elasticidade, no caso, essa junção das proteínas, com a presença da água e da sova. Então, é sovar, sovar na medida certa também. Então, sovar, ele desenvolve o que a gente fala, o glúten. Tanto que a massa do pão, quando a gente pega ela, quem faz a massa, a gente percebe que conforme a gente vai sovando, ela vai ficando mais elástica, né? Ela
exatamente,
tem essa tendência.
Exatamente. Isso é o glúten.
Esse é o glúten, E ele funciona como se fosse imagina uma bexiga, né? Então, fez lá a fermentação, colocou o fermento nessa massa, que pode ser o natural, pode ser o comprado pronto. Essas bactérias, as leveduras...
Essa bexiga aí seria o balão.
Seria o balão, exato. Porque aqui eles falam de balão, né?
Não, lá em Minas também.
Também é balão?
Não é bexiga, a gente não chama de bexiga.
Ah, a gente chama de bexiga na região do Sudeste também. Mas é o balão. Imagina que assim, a gente fez lá a sova da massa do pão e depois nós deixamos esse pão crescer, né? Então ele fica lá quietinho porque aquela massa vai crescendo. E essa massa cresce porque ali dentro tem fermento, né? Tem as leveduras que começam a produzir gás carbônico e aí esse gás vai fazendo com que esse pão cresça. Esse gás, ele só fica dentro da massa porque o glúten tá ali, né? Aquela rede elástica segurou. É como se fossem pequenos balãozinhos que o glúten tá segurando ali dentro da massa, e aí faz aquela massa crescendo, crescendo, crescendo. Quando vai pro forno, o gás, obviamente, ele vai embora, só que essa rede de glúten que se formou ali dentro, com o processo de cozimento, lembrando que é uma proteína, ela vai endurecer, né? E aí a gente tem toda essa massa do pão, e o pão fica fofinho lá, fica bem estruturado, mantém a umidade. E isso é muito fácil de entender o quanto que é importante a presença do glúten no trigo para uma massa, né? Para uma consistência do pão. Quando a gente compra um pão sem glúten, ou um biscoito sem glúten, ou qualquer coisa sem glúten, é muito diferente. É muito, quem já provou sabe que, não estou dizendo que seja ruim, não é ruim, é diferente. É diferente da consistência de uma massa que tem a presença do trigo, que tem o glúten ali. Porque realmente é indiscutível quanto que o glúten ali tem esse seu efeito do ponto de vista culinário. E se a gente pegar, é interessante para as pessoas que quiserem fazer o teste em casa para entender o que, que é esse glúten, essa massinha elástica. Se você pegar, por exemplo, vamos pegar 100 gramas, uma xícara de farinha de trigo, e vai colocando água nessa farinha de trigo devagarzinho e vai amassando. Faz como se fosse fazer um pãozinho. Faz aquela bolinha, aquela bola grande de massa de trigo. Deixa essa massinha de trigo dentro de uma tigela com água, lá uma meia hora, uns 40 minutos, e depois você vai embaixo assim da torneira com uma peneira e por baixo para não cair tudo embora, você vai devagarzinho apertando essa massinha naquele fiozinho de água e todo o carboidrato, né, que a gente fala o amido, que é aquela parte branca, ela vai indo embora e vai sobrar ali uma massinha totalmente elástica. É bem interessante para quem quiser fazer o teste em casa.
É uma forma de você
enxergar o glúten.
Enxergar o glúten.
Exatamente.
Que legal.
Fica uma massa.
Uma boa experiência.
Bem elástica. E se quiser fazer o teste do balão que a gente estava falando, se você pegar essa massinha que vira um chicletinho, literalmente vira um chicletinho, e colocar no forno, ele cresce, ele vira uma bola, vira um balão, né? Lá dentro do forno. Então, é uma forma, assim, muito didática da gente mostrar a aplicação dessa elasticidade,
exatamente,
né?
Exatamente.
Para quem entender o que é o tal do glúten. Então, esse é o glúten, né? Que está lá presente naturalmente no nosso trigo, né? Então, só para entender que é uma proteína que está presente em vários alimentos, em especial aí realmente no trigo. Faz parte do ponto de vista culinário muito bem-vindo, por sinal.
Mas, doutora, parar de comer glúten ajuda a emagrecer?
Então, não. Não, não existe nenhuma
não tem relação.
Evidência, não, nenhuma relação, nenhuma evidência científica que se eu tirar o glúten da alimentação eu vou emagrecer. E por que que algumas pessoas tiram o glúten da alimentação e emagrecem? Não é porque foi a retirada do glúten. Lembrando que, onde tem glúten?
É onde o glúten vai estar.
Onde ele vai estar. Isso. Ele vai estar, principalmente onde tem trigo.
Exatamente.
Que é o trigo tá no pão, no macarrão, enfim, nas panquecas. E aí as pessoas fazem o quê? Elas muitas vezes essas pessoas, elas têm excesso do consumo, que é o que a gente tá falando agora. O grande problema é o excesso. As pessoas têm o excesso do consumo desses alimentos, elas retiram esse alimento da alimentação, só que alguma coisa tem que entrar no lugar, né? Porque se eu tirei, outra coisa entra no lugar. E o que que é essa outra coisa? Muitas vezes essas pessoas também acabam estando dispostas a fazer essa troca por alimentos saudáveis. E aí colocam frutas no lugar, colocam, de repente, uma papa de aveia, um mingau de aveia, né? Colocam outros alimentos que têm, às vezes até tem carboidrato, mas tem uma quantidade de fibra maior.
Ou seja, vai emagrecer pela composição aí, não por necessariamente a retirada do glúten.
Exatamente. A pessoa só comia pão o dia inteiro, biscoito o dia inteiro, tosta, torrado o dia inteiro. De repente, ela troca e começa a colocar fruta, porque ela tem que colocar outra coisa no lugar. A pessoa que só comia isso, ela tem que mudar. Então, ela coloca um substituto e esse substituto acaba sendo algo mais saudável, acaba sendo mais equilibrado, o valor calórico da dieta cai e a oferta de vitaminas e minerais aumenta e fibras, e isso tudo contribui para a perda de peso. Agora, se essa pessoa fizer simplesmente uma troca, porque hoje em dia a gente tem no mercado uma infinidade de produtos que são isentos de glúten, né? Então, hoje a gente tem biscoito, tem tosta, tem pão. Se a pessoa simplesmente mantiver o hábito que ela tinha antes e só trocar, né? Vou trocar o que eu comia tudo de pão, de biscoito, por opção sem glúten. Ela vai gastar muito dinheiro, né? Porque é meio mais caro. Não vai ser talvez mais palatável para ela, tão agradável, porque para quem está acostumado com um tipo de textura, de sabor, é diferente. E não vai ter resultado para perda de peso. Porque não é o glúten que vai fazer realmente ela perder peso, né? Então, isso a gente
exatamente.
Tem que...
Exatamente. Isso tem que tomar muito cuidado, porque às vezes vai muito na onda, né? Porque, vai lá, alimento sem glúten. Ah, isso aqui já associa de cara que aquilo ali pode engordar e já sai cortando sem informação correta, né?
Exatamente.
A gente, infelizmente, acaba passando e acompanhando muito essas situações. Mas, doutora, o glúten faz mal para algum grupo de pessoas? Que tipo de pessoa que tem que realmente excluir o glúten?
Pois é, na verdade, assim, eu acho que veio muito essa questão à tona, né? De que glúten faz mal para todo mundo, em que então todo mundo tem que tirar o glúten.
Pois é, aquilo que eu falei, saem essas modas aí, eles soltam isso e pronto.
Exato. A gente fala, né? Glúten ou qualquer alimento faz mal para quem faz mal. Uhum. Né? Se você me perguntar, a banana faz mal? Depende. Pra
de
mim,
como
não.
De como você consumir, pode ser que sim.
Sim, mas assim, eu tenho uma pessoa, por exemplo, que pode ter alergia à banana. Então,
exatamente.
Assim, pra mim não faz mal, mas uhum. pra aquela pessoa faz mal.
Exato.
Então, é de novo eu individualizar, né? Uhum. Então, identificar pra quem realmente o glúten tem algum problema. Só que a indústria de alimentos, ela entra no mercado e que ela quer vender e oferecer aquilo que o consumidor quer comprar.
Claro. Claro.
Então, se a moda é, não, glúten faz mal para todo mundo.
Lança um medo Exato. Do produto, que aí o que, que as pessoas vão fazer? Consumir produto sem glúten.
Porque
pronto,
glúten faz
vai
mal.
Nas prateleiras dos produtos sem glúten.
Isso aí.
É o mercado direcionando para onde ele quer, na verdade, né? A gente é 100% controlado, na verdade.
Sim, e tudo que sai, né, na mídia, enfim, que as pessoas falam, ah, isso faz bem, isso faz mal. E a mídia a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito radical. Né? Uhum. Então, assim, nada faz bem ou faz mal. Isso depende muito da quantidade, da frequência com que a gente consome.
É 880, né?
A história do 880.
E cada caso tem um caso.
Cada caso é um caso. Então, o que faz mal para um não faz mal para o outro. Então, Exato. De maneira geral, não. O glúten não é prejudicial para a nossa saúde. Não há problema nenhum. Se a gente parar para pensar na história, né, do ser humano, o trigo, o pão, já está...
Fez
nossa,
parte,
gente, faz parte da nossa história de vida, né?
Exatamente.
Não tem como.
Da humanidade. Quem não pode, então...
Então,
realmente consumir glúten.
É, tem quem não pode mesmo, de jeito nenhum, uhum. que são principalmente as pessoas portadoras de doença celíaca, né? Essas pessoas
pronto.
Não
é.
Podem. Assim, elas nascem com isso, é uma doença uhum. já que nasce com isso. Uhum. E é uma doença em que quando ela consome qualquer coisinha com glúten, e aí até a aveia contaminada que a gente tá falando agora,
exato,
então a aveia não tem glúten,
exato.
Mas ela foi contaminada com glúten. Essa pessoa, a nível intestinal, ela tem uma resposta imunológica. E essa criança, a gente diz, porque assim, descobre-se isso na infância, né? A criança nasce com isso. Então, aquela criança, desde que ela nasceu, ela não pode ser exposta a nenhuma quantidade de glúten segura, né? Que a gente uhum. não considera, porque ela vai ter uma resposta do sistema imunológico, né? Muito importante. E essa criança, ela não cresce, ela não absorve os nutrientes. Então, ela tem uma série de problemas de saúde. Mas esse problema de saúde dessa criança decorrente do glúten é resolvido, tirando 100% o glúten da alimentação dela. E o uhum. restante ela come naturalmente e pronto, se desenvolve naturalmente. Antigamente, esse grupo de pessoas, que eram as pessoas portadoras de doença celíaca, elas tinham muita dificuldade de encontrar produtos que são similares. Você imagina uma criança que vai numa festa de aniversário.
Nossa, é muito complicado.
Que tem coxinha, bolinho, tem uhum. bolo, pastelzinho. E ela não pode comer nada daquilo ali.
Uhum.
Então, é muito difícil, né? Então, os pais dessas crianças, eles tinham que sempre recorrer a receitas, fazer em casa, porque lembrando da contaminação, ainda tem isso, né? Então, fazer em casa, levar, é muito difícil. Depois, eu acho que se torna adulto, se incorpora um hábito, fica um pouco mais fácil. Hoje, a gente tem um mercado, que eu digo que, assim, tem o lado ruim dessa história, porque a população ficou totalmente confusa. Então, as pessoas hoje chegam até mim e falam, ah, porque eu tô comendo pão sem glúten. Mas por que você tá comendo pão sem glúten? Ah, porque eu achei que era melhor e não precisaria.
Exato, isso que eu falei, isso é muito complicado.
Né? Não precisaria.
É.
Porém, esse grupo de pacientes com doença celíaca, nossa, para eles foi uma coisa assim ótima, porque
Exato.
Hoje eles podem escolher vários produtos no mercado,
uhum.
né? Então, esse grupo populacional está muito beneficiado com isso. E também tem um outro grupo que a gente fala que são aquelas pessoas portadoras de sensibilidade não celíaca ao glúten. São aquelas uhum. pessoas que não têm a doença celíaca, porém elas são sensíveis ao glúten em algum grau. Então, sim, isso é verdade. Algumas pessoas, elas têm sensibilidade ao glúten. Lembrando que o glúten é uma proteína.
Uhum.
E o nosso corpo responde às proteínas, muitas vezes, né? Então, e é uma proteína que pode, inclusive, causar alergia, pode, sim, causar reação. É, como outras também, a gente fala que é muito do glúten, mas assim, a proteína do ovo também tem essa característica, a proteína dos frutos do mar também tem, então tem das castanhas, então tem alguns grupos alimentares que a gente sabe que tem uma probabilidade maior de ter reação, né, na população. E o glúten está dentro desse grupo também. Então, sim, nós temos pessoas que são sensíveis ao glúten. E como é que a gente faz esse teste? Tem como fazer teste para isso? Até tem, mas o melhor teste para mim, que é o que mais funciona, é o teste mesmo de comer restringível, pelo... que vai ter de diferença.
Exato.
Tem pessoas, por exemplo, que têm diarreia quando consomem alguma coisa que tem glúten. Tem muitas pessoas que têm constipação ou intestino preso, né, com o consumo do glúten. E como é que a gente faz esse teste? Retira, né? Faz um teste de retirada total do glúten da alimentação. E é retirada total, isso que as pessoas não entendem. Às vezes elas compram um pãozinho sem glúten, mas aí de repente tem o bolo, tem uma preparação que tem a presença ali, ela não
vai
sabe,
funcionar, não vai funcionar. Exatamente. É.
Retira totalmente e observa se aquele sintoma de estufamento, de mal-estar, até a gente fala, né, o glúten inflama. É, o glúten, a inflamação é uma resposta do nosso corpo, né, que algum componente, alguma coisa que a gente está comendo ou usando, uma doença, enfim, que leva a uma inflamação. Algumas pessoas podem ter essa reação, mas não é todo mundo, né, então assim, a gente tem que identificar para quem que a gente faz o teste de retirada do glúten e realmente funciona e para quem não precisa, né, que não tem necessidade de retirar. Por isso que tem que identificar, de novo, a história individual, né, para quem precisa e para quem não precisa. Não é para todo mundo, graças a Deus, né.
Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Hoje conversamos aqui no estúdio com a doutora Raquel Gonçalves, nutricionista, a falar sobre os mitos da alimentação. Você pode nos acompanhar também no nosso suplemento Olhar Brasileiro, que sai quinzenalmente aos sábados no Diário do Minho, a intercalar com o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, exibido quinzenalmente às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Quer falar diretamente comigo? Acompanhe-me no meu Instagram, Alexandra Gomide, também no TikTok, X e Facebook. Vamos agora ao nosso intervalo musical. Não saia daí, porque voltaremos logo a seguir com mais informações.
E mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Como lhe quero tanto, já não me preocupo.
porque eu sei que é amor. Eu não peço nada em troca, porque eu sei que é amor. Eu não peço nenhuma prova, mesmo que você não esteja aqui, o amor está aqui agora. Mesmo que você tenha que partir, o amor não há de ir embora. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar. Eu peço somente o que eu puder dar. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar. Eu peço somente o que eu puder dar, porque eu sei que é amor. Sei que cada palavra importa, porque eu sei que é amor. Sei que só sem porquê, eu te trago aqui. O amor está aqui comigo. Mesmo sem porquê, eu te levo assim. O amor está em mim, mais vivo. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar. Eu peço somente o que eu puder. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar. Eu peço somente o que eu puder dar. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar. Eu peço somente o que eu puder dar. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar. Somente o que eu puder dar, porque eu sei que é amor. Porque eu sei que é amor. Porque eu sei que é amor.
Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Uma noite longa, uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Thank you.
basta poder te ajudar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando.
De volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Hoje conversamos aqui no estúdio com a doutora Raquel Gonçalves, nutricionista, a falar sobre mitos da alimentação. Bom, doutora, agora vamos falar das diferenças de diet e light. Eles realmente ajudam a emagrecer?
Então, vamos começar esclarecendo, acho que começando pelo esclarecimento, o que é diet light, né?
Vamos entender isso direito.
É, porque em primeiro lugar as pessoas precisam entender por que é que vem no rótulo, né, um alimento diet, um alimento light. A legislação, acho que tanto aqui no Brasil quanto em Portugal, segue mais ou menos a mesma linha, tá? Então, assim, o alimento, quando a gente fala que ele é diet, ou tá escrito lá no rótulo que é diet, ele é dietético, ou seja, ele é direcionado para uma população específica com restrição alimentar. Então, se eu pego um alimento que está escrito diet, ele é 100% isento de um nutriente. Então, ele pode estar isento de açúcar, por exemplo. Então, ele é um alimento considerado diet. Ele está isento de sal. Então, ele é considerado um alimento diet. Então, é isenção total.
A gente associa muito ao açúcar, né?
É, a gente associa ao açúcar, não é. É ao nutriente.
Na verdade, é ausência de um nutriente.
É, exatamente.
Geralmente, o açúcar.
Geralmente, o açúcar, que é o mais comum, né? Uhum. Exatamente isso. Então, é sempre aquela ausência. Isso não significa que aquele alimento não possa ter outras coisas a mais ali colocadas, que às vezes são boas, às vezes não. Assim, a gente tem que tomar cuidado com essa história do que vem nessa troca, né? Do que vem a mais aí dentro dessa história. Então, diet é sempre a questão da restrição e da isenção. O light, fit, que também são outros termos utilizados, é redução. Então, aqui em Portugal, é considerado light um alimento quando ele tem redução de pelo menos 30% daquele nutriente em comparação ao seu produto tradicional. Então, se eu pego lá uma batata frita no mercado, e ela tem lá, que tem 30%, ela é considerada uma batata frita light. Uhum. Porque ela tem que ter pelo menos 30% a menos, por exemplo, de gordura, né? Pensando na batata. 30% a menos de gordura do que o seu mesmo produto convencional, tradicional, que tem na prateleira do mercado. Então, a gente já sabe que tem aquela redução de 30%.
Você falou 30% aqui em Portugal, por quê? No Brasil é diferente?
Isso, aí no Brasil é 25%. Olha. Então, assim, no Brasil, normalmente é uma redução de 25% do nutriente, já é considerado um alimento light. Só que aqui também, em Portugal, a gente tem...
O light também não é só gordura. Também
não, não.
É a redução de algum alimento.
De algum
componente.
Olha
como é que a gente associa, né? Como é que a gente...
Exatamente.
Cria, né, as definições.
Isso, por isso que eu quis trazer isso aqui.
Muito bom, muito bom.
Porque sempre associar açúcar,
porque
não é.
Porque eu sempre associei diet a açúcar e light a gordura.
Não, não. Ou tanto light quanto diet pode ser gordura, pode ser colesterol, pode ser sal, né?
Algum... Um é ausência, o outro é redução.
É redução, exatamente.
Fantástico,
é.
Muito esclarecedor.
É. No Brasil é 25%. Você tem que ter 25% de redução daquele nutriente comparado ao seu tradicional. Lembrando que sempre o light ou diet ou fit, enfim, ele tem que ter uma comparação do seu, da sua versão tradicional. Aí a gente tem a redução. E aqui também, em Portugal, a gente tem uma diferença lá que os micronutrientes, por exemplo, e sal, se tiver 10% de redução, já é considerado light, né? Então, não é 30% de tudo. Então, uhum. Micronutrientes e sal cai para 10%. E normalmente, no Brasil, é 25% de tudo que a gente usa essa redução. Uhum. Mas é essa característica mesmo. Então, se eu pego um produto no mercado, eu já sei que o seu tradicional, aquele produto tradicional comparado ao light, ele vai ter essa redução daquele uhum. nutriente. E aqui a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a redução desse componente faz com que tenha outro ali dentro, né?
Ah, então, tira um, mas acaba colocando outro.
Pois é, porque o volume do alimento tá ali, né? Aquela
Exatamente.
Combo.
Exatamente.
Alguma coisa entra no lugar, é o que eu falo, gente. A conta tem que fechar, né?
Então, essa história, não, vou comprar tudo light, porque é muito isso, a gente escuta muito isso. Vou comprar tudo light, porque tem menos gordura, é mais saudável.
Exatamente. Né? Isso mesmo. Então, quando a gente compra... E hoje, o que é muito comum nos mercados, que a gente tem visto, no Brasil eu vejo que é muito mais forte do que aqui, são essas corredores e as prateleiras de produtos diet light.
Exatamente.
Dessa sessão.
Exatamente. Né? Virou moda, né?
Virou. Então, assim, lá tem muito e aqui também, menos, bem menos, eu acho, mas ainda tem bastante. Então, quando a gente pega um produto, ele muitas vezes é zero em tudo. Então, assim, ele já aproveita, tira a lactose, tira o açúcar, tira a gordura, tira tudo. E aí a gente tem que parar para pensar. Se tirou aquilo ali de um produto original...
Alguma coisa entrou.
Alguma coisa entrou.
É, isso é sério.
E essa alguma coisa que entrou... Às vezes, não é tão boa quanto aquela que saiu. Entendeu?
Olha
então,
só.
Assim, essa troca, muitas vezes...
Não quer dizer
vezes,
que o que entrou é melhor do que o que saiu.
Não. Nem sempre o que entrou é melhor do que aquilo que foi retirado. Exatamente essa questão. E aí, entra nessa história que a gente estava falando agora há pouco, da glicemia, que o açúcar faz mal. Então, assim, acaba se retirando algumas coisas de produtos, né, industrializados e colocando outros no lugar, que acaba não sendo tão interessante o consumo aí no dia a dia, e aí é que mora o perigo, né? Então, a gente tem que olhar o rótulo, a gente tem que aprender a olhar o que tem dentro do produto que eu estou consumindo. Então, assim, ao invés de... Interessante isso, ao invés de nós trocarmos os nossos hábitos alimentares, nós simplesmente trocamos o produto na prateleira. E não é essa a intenção, é mudar hábitos, mudar alimentos e não simplesmente trocar um pelo outro, porque trocar um pelo outro, a troca às vezes não é, a gente fala, né, trocar seis por meia dúzia, né, no Brasil.
Exatamente.
Às vezes eu diria que a troca nem é essa, tá? Que se fosse seis por meia dúzia ainda ficaria igual, mas às vezes a troca às vezes é pior do que a gente imagina.
O prejuízo pode ser pior.
O prejuízo pode ser pior. E lembrando que muitas vezes, é o que a gente fala, o alimento, se ele é consumido de uma forma esporádica, dentro da sua rotina da alimentação, ele não vai te fazer mal, né, dependendo da frequência que você consome. Mas a preocupação maior é que essas pessoas, elas acabam tendo essa sensação de que se eu troquei, enfim, eu posso consumir, então faz parte da rotina do dia a dia dela, né? Então, às vezes, isso não é bem interessante. Em algumas situações, sim, eu acho que os produtos diet light, eles são... bem interessante no mercado para algumas situações que a gente precisa ter, né? E lançar a mão deles.
É importante ter, né?
Sim, importante que tenha lá. Mas ele não é para a população em geral, normalmente, né? Não precisa ser para a população em geral. Só que é o que a gente estava falando agora, né? A mídia e divulgar tanto sobre essas questões.
É impressionante como é que molda, né, os hábitos consumistas, né, das pessoas.
Exatamente. Aí as pessoas acabam buscando, né, esses tipos de alimentos e não precisam. E pagam caro, hein? Porque
pois
esses produtos
às vezes
são mais caros.
Ou seja, às vezes está pagando mais caro por uma coisa que está te fazendo mais mal.
Exato, exato. Está pagando mais caro. Se a gente direcionar aquele dinheiro, né, para outra coisa, as pessoas às vezes acabam dizendo, ah, porque comer saudável é caro. Não é caro, se souber fazer escolhas, né?
Exatamente.
Não é caro. Se você colocar, que as pessoas não põem na ponta do lápis ali na conta, né? O que muitas vezes ela deixa de gastar com algumas coisas para gastar com outras. Então, se souber direcionar o dinheiro, não é caro. A gente não está falando aqui de pessoas que são pobres, paupérrimas, porque essas daí, paciência, infelizmente, a gente sabe que não tem recurso. Mas uma pessoa que minimamente tem recurso, ela consegue se alimentar de forma saudável, ela não precisa comer, né, um alimento top mais caro, mas ela consegue, né, se ela souber administrar o que ela come ali.
Sempre o equilíbrio, né?
Exatamente.
Bom, doutora, e os adoçantes? Como é que ficam nessa história? Eles realmente ajudam no emagrecimento?
Então, não.
Não?
Não. Não ajuda.
Desesperador.
Não ajuda, não contribui, muito pelo contrário. A gente estava falando agora dos alimentos diet, light, enfim, né, dessa questão. Qual que é o grande problema que eu vejo para a questão do controle de peso desses alimentos que estão no mercado? Eu tenho lá um iogurte que é diet, que é zero, que é triplo zero, enfim, que não tem nada ali dentro. Dá a sensação para a gente que aquilo lá é permitido. Então, muitas vezes, eu consumo em maior quantidade, com maior frequência, aqueles alimentos. Porque é diet, porque é light, porque não tem açúcar. E é o que a gente fala da história do equilíbrio. Então, às vezes, a balança está desequilibrada do ponto de vista energético e você não está percebendo isso. Porque é diet, é light, é liberado. Então, assim, é uma coisa saudável, não tem caloria, não tem energia. E lembrando aqui, ó, que light não significa caloria. Light significa nutriente. Às vezes, a caloria ali está igual. Eu vou dar exemplo do chocolate. Quando a gente pega a composição nutricional de um chocolate que é diet com um chocolate que é tradicional, em relação ao valor energético, tá praticamente igual, às vezes até mais. E a quantidade de gordura, se sai o açúcar, é o que a gente falou agora, ó, saiu o açúcar, alguma coisa entra no lugar. Uhum. Essa alguma coisa pode ser gordura, né? E às vezes essa qualidade dessa gordura não é boa. Então eu troco um produto que tem o mesmo valor calórico, né? Vão ter iguais, só que com qualidade nutricional diferente. E aí não vale a pena, né? Pra que eu vou trocar? E detalhe, o sabor, né, de um chocolate, por exemplo, com um adoçante, ele é diferente de um sabor no chocolate tradicional. E vai matar a sua vontade, aquele desejo, aquela sensação de prazer? Para algumas pessoas, não, não vai ser suficiente, né? Então, isso é importante que a gente coloque aqui. Então, assim, nem sempre o que é diet, o que é light vai te ajudar nesse sentido, porque você acaba burlando a sua qualidade da sua alimentação e, às vezes, piorando a situação. E o adoçante também, na questão do emagrecimento, não funciona. Então, assim, se a gente parar para pensar, as pessoas que têm obesidade ou que estão controlando o peso, estão consumindo lá adoçantes, produtos dietéticos, não estão tendo resultado. E se você conversar com pessoas que não fazem esse controle, que têm peso dentro da normalidade, elas não consomem esses produtos. Então, é um contrassenso, né? Uhum. Então, a população que tem peso dentro da normalidade não consomem os produtos da Diet Light e estão muito bem. E as pessoas que têm obesidade, que têm sobrepeso, consomem e não conseguem controlar o peso. Então, assim, não é o caminho, não é esse,
né? A conta não fecha, né?
Não, a conta não fecha, o caminho realmente não é esse.
Então... Exatamente. E o que a Organização Mundial da Saúde diz sobre os adoçantes? Tem alguma orientação?
Tem, reforçando isso tudo que a gente sempre falou. Então, assim, que eu acabei reforçando agora. Não é o adoçante que vai fazer você perder peso, é o controle do que você ingere no seu dia a dia. Uhum. Então, em 2023, se não me engano, 2023-2024, que a Organização Mundial da Saúde, ela se posicionou em relação ao consumo de adoçantes pela população e fez um levantamento realmente dos estudos, né, científicos para mostrar que não, o consumo de adoçantes não tem relação com melhora do ganho de peso ou da prevenção de ganho de peso. Então, a própria Organização Mundial da Saúde hoje recomenda que não se faça uso de adoçantes para controle de peso. Né? Porque não tem evidência científica realmente que comprove, que sustente que esses adoçantes, uhum, vão favorecer nessa situação. E mais do que isso, a gente tem uma infinidade de adoçantes, né, disponíveis aí nos produtos, nos mercados. A gente sabe que alguns deles podem ter efeitos colaterais para algumas pessoas, para outras não. Mas existem vários estudos mostrando, né, de um ou de outro adoçante que pode causar alguma alteração. Né? Alguns falam até de alteração a nível de microbiota intestinal. É tudo muito novo, né? Se a gente, uhum, parar para pensar, a indústria de alimentos, assim, é relativamente nova. Então, assim, a gente tem muitos estudos, alguns prós, outros contras, em relação ao benefício e malefício do adoçante. O que a gente tem que pôr na balança é quem precisa. Quem precisa controlar a glicemia, os diabéticos. Então, diabéticos...
Aí não tem escolha.
Não tem escolha. Uhum. Então, a gente tem que colocar realmente aquele que realmente precisa e aquele que, no momento, não precisa usar o adoçante.
É. E esse que precisa, ele consegue? Tem adoçantes que são melhores que outros? Tem essa diferença entre os adoçantes? Eu, no Brasil, fui diagnosticada com pré-diabetes. Uhum. E, claro, me passou o adoçante, tal, tal, e me recomendaram de estévia.
Sim.
Isso faz diferença, realmente?
É. Parece que sim, é o que eu falei, é tudo muito novo, eu particularmente não gosto de afirmar nada, uhum, né, hoje em dia.
Porque não tem dados seguros sobre isso.
É, muita coisa vai aparecendo, né, ao, uhum, longo dos anos, mas parece que realmente hoje, assim, o estévia é um adoçante considerado seguro, todos eles, na verdade, se a gente pegar as fontes, né, eles têm tabelas de segurança de ingestão por, sim, quilo de peso. Então, todos, uhum, os adoçantes têm um estabelecimento de qual é o limite por quilo de peso que a gente consome por dia para não ter nenhum risco para a saúde. O estévia é um adoçante considerado natural, né? Ele é de uma fonte da planta, da estévia.
Sim.
Então, ele é considerado natural. Então, hoje ele é um adoçante, vamos dizer assim, de preferência, por ser um adoçante natural, sem efeito colateral, entre aspas, tá? Porque é o que eu falo, de novo a questão da individualização, né? O adoçante não faz mal. Não faz mal para quem não faz mal, uhum, né? Para algumas pessoas não dá. E outra questão aqui associada é a questão do paladar, né? Então, o adoçante, ele tem sabor residual, é fato, tem mesmo, uhum, não tem jeito. Algumas pessoas conseguem tolerar e outras pessoas não.
Eu já consumo há tantos anos que eu não sinto diferença.
Nem percebe.
Nem percebo.
É. Então, é muito individual. É. Tem pessoas que têm dor de cabeça, tem pessoas que relatam, sim, que quando consomem tem mal-estar, uhum, tem enjoo. Então, é respeitar a individualidade de cada um. E colocar realmente na mesa, assim, a necessidade disso, né? Será que aquela pessoa realmente precisa usar o adoçante ou não? Se ela tá usando o adoçante ou o produto dietético porque ela acha que aquilo vai favorecer a perda de peso, isso já caiu por terra, a gente sabe que
exatamente.
Não.
Exatamente, desnecessário.
Desnecessário, se for esse objetivo, não é mesmo. Né? Mas aí a gente vai fazendo essa transição. Além de que o adoçante, ele não é um açúcar, né? Ele dá aquela sensação do doce na nossa boca, mas ele, quando cai no nosso estômago, na absorção, que a gente está falando da história da glicose, ele não vai cair na corrente sanguínea na forma de glicose, não vai te dar aquelas sensações todas fisiológicas que a glicose fornece. Então, existem até alguns trabalhos mostrando que, do ponto de vista de satisfação, o adoçante não te dá aquela satisfação que você buscou. E, às vezes, as pessoas consomem aquelas coisas com adoçante, mas a necessidade de comer alguma coisa que te dá a sensação de prazer, de bem-estar, ela não aconteceu. E a pessoa continua buscando isso em outros alimentos, né? Então, tem que tomar cuidado até que ponto com que o adoçante, às vezes, atrapalha ao invés de ajudar.
É. Então, e eu acho que é importante também levar em consideração a frequência, né? Que a pessoa usa. Igual eu falo, eu realmente consumo adoçante há muitos anos, desde que eu fui diagnosticada com pré-diabetes. E era uma coisa que me incomodava, porque eu não gosto nada que sai do natural, do curso natural da vida, né, das coisas. Mas o que sempre me tranquilizou é que o meu consumo é baixíssimo.
Sim, exato. E tudo
eu só uso, por exemplo, um cafezinho que eu gosto, um cafezinho para tomar um café. E mesmo assim, o café, às vezes, quando eu vou colocar, às vezes eu tomo sem nada. Mas se eu tomar com adoçante, é uma bolinha.
A quantidade é pequena, né?
Entendeu? É tão pouco. Então, o que eu falo, bom... não deve interferir tanto assim.
Exatamente. É aí que a gente tem que prestar atenção nisso, nessa somatória que eu estava falando agora.
Exatamente, exatamente.
Isso mesmo. Então, por exemplo, as pessoas que têm o hábito de consumir tudo diet, então ela tem que somar, porque ela tomou
o
iogurte.
O que está indo extra nisso aí, né?
Então, tem o adoçante do iogurte, tem o adoçante do refrigerante, tem o adoçante que ela coloca no suco, no café.
Exatamente.
E muita gente não usa uma bolinha só, não. As pessoas
não,
pegam aquele
pois
líquido...
Pois é, eu assusto, Às vezes a gente senta assim, 3, 4 bolinhas, 5 bolinhas.
E quando é líquido é pior, porque a pessoa espirra, né? Sai, não é gota.
Aí não tem nem controle do que tá indo,
não,
né?
Tem controle. O consumo é bastante elevado, né?
Exato.
Então, como tudo, né? Se consumir em quantidades elevadas continuamente...
Equilíbrio,
né?
É sempre a palavra em qualquer âmbito, né? Não tem como. Tem como, então, reduzir o consumo de açúcar ou doce sem recorrer a esses adoçantes artificiais?
Sim, na verdade, assim, o que a gente precisa, Alexandre, que é o grande desafio, é que a gente precisa modular, a gente precisa mudar o nosso paladar, os nossos hábitos que foram criados desde a infância, né? Principalmente para coisas doces, né? Então, a gente tem essa necessidade da coisa doce.
É bom, né?
Porque é gostoso, porque realmente dá a sensação de prazer. Mas a gente precisa começar...
É calmante.
É calmante. É pior que é.
É calmante.
A gente precisa começar a mudar um pouco, assim, o paladar e tentar aos poucos, né? Porque uma coisa que você fez a vida inteira, de repente, mudar de uma hora para outra, realmente não funciona, né? É muito radical, é o que você falou. Volta, né? Não tem jeito.
Exatamente.
Mas uma mudança gradual. Então, os sumos de fruta, né? Se for consumir um sumo de fruta, tentar começar, de repente, com aqueles sumos que são mais docinhos, tentar retirar a presença do açúcar que é colocado ali, ou do adoçante, se for o caso. Então, o sumo de laranja, que é bem docinho, né? Principalmente aqui, né? De laranja do Algarve, que é bem doce. Então, retirando aos poucos esse tipo de adição, reduzindo. No café, tem gente que realmente tenta de todos os jeitos e não consegue tomar café sem um docinho, né? Aí recorre o doce e paciência. Mas, aos poucos, ir reduzindo a quantidade do que consome. E é o que eu falei, às vezes, assim, o açúcar, o consumo do carboidrato, ele vira um ciclo vicioso, porque quanto mais você consome, mais você estimula, às vezes, o seu corpo a procurar. Então, isso é uma das coisas que a gente começa a cortar, a substituir por o doce da própria fruta, né, que a gente usa bastante. Então, às vezes, fazer essa substituição com preparações que usam, serem adoçadas com a própria fruta e colocar outros tipos de alimentos ali. Agora, isso não impede o que a gente está falando agora, né? De repente, ir lá na cafeteria sentar e comer um docinho, ou num dia que tem uma festa, ou comer um brigadeiro. Não, o eventual não é um problema, né? Esse eventual, não acredito que seja ele o causador de nenhum problema na nossa vida. O problema é o consumo do dia a dia. E muitas vezes, essa vontade que a gente tem de buscar coisas doces, toda hora coisa doce, e às vezes o adoçante não nos ajuda nisso, é porque você está desequilibrado na vida, eu diria, não é só alimentação, não. Mas às vezes é um desequilíbrio de quantidade de fibra, de proteína na sua dieta, de como é que você faz suas refeições.
Ou seja, tem que buscar um especialista e aprofundar, fazer uma pesquisa mesmo para interpretar isso aí, né?
Exatamente. A qualidade do seu sono, se você faz exercício físico, seu estresse, enfim. Tudo isso faz com que a gente busque conforto.
Uma coisa interfere na outra, exatamente.
Exato. Não é recorrer ao adoçante que vai resolver.
Exato.
Infelizmente, não é tão fácil assim.
É, quem dera, né?
Quem dera, se fosse assim, tava resolvido, né? Mas não
muito,
é.
Muito, muito simples. Bom, doutora Raquel, a conversa nossa hoje, eu acho que foi muito informativa, né? Creio que a gente desmistificou vários mitos,
sim,
né, da alimentação aqui no decorrer dos quatro blocos, mas infelizmente o nosso tempo tá chegando ao final. Vou agradecer sua presença mais uma vez aqui conosco no Olhar de Lá e de Cá e até domingo que vem.
Bom, obrigada, Alexandra. Agradeço o convite mais uma vez. Tenha uma ótima semana a todos. E atenção, que é o que a gente fala sempre, né? Então não tenha medo de comer pãozinho, macarrão, nada. Não precisa recorrer aos adoçantes no mercado, desde que tenha realmente uma dieta, uma vida equilibrada. Acho que o recado principal é esse, para a gente ser feliz, não é?
Obrigada, caros ouvintes. Foi um prazer tê-los conosco. Tenham todos uma ótima semana. Tchau, tchau.
Insuportável é dor incrível. Te ver e não te querer é improvável, é impossível. Te ter e ter que esquecer. Insuportável é dor incrível. É como mergulhar no rio e não se molhar. É como não morrer de frio no gelo polar. É ter estômago vazio e não almoçar. É ver o céu se abrir no estio e não se animar. Te ver e não te querer é improvável, é impossível. Te ter e ter que esquecer é insuportável, é dor incrível. É como esperar o prato e não salivar. É ver alguém feliz de fato sem alguém pra amar. É como procurar no mato estrela do mar. Oh, yeah. Te ver e não te querer é improvável, é impossível. Te ter e ter que esquecer é insuportável, é dor incrível. Sentir calor em Cuiabá, ou como no arpoador não ver o mar. É como não morrer de raiva com a política. Ignorar que a tarde vai vadia e mítica. É como ver televisão e não dormir. Ver um bichano pelo chão e não sorrir. Como não provar o néctar do mundo, amor? Depois que o coração detecta a mais fina flor. Yeah! Te ver e não te querer é improvável, é impossível. Te ter e ter que esquecer é insuportável, é dor incrível. Te ver e não te querer é improvável, é impossível. Te ter e ter que esquecer é insuportável, é dor incrível. Oh, 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 oh.
Andando